confiar, así está escrito en Lucas, capítulo 6. Note cuando dice, comenzó a los enviar, veja conmigo, vamos lá, capítulo 6, Lucas. Lucas fala muito dos doze, casi sempre essa expressão dos doze, aparece muitas vezes em Lucas. Mas em Lucas, lá no capítulo 6, esta é uma conferência missionária, porque estamos falando disto, de missão. Então, diz no verso 13 do capítulo 6 de Lucas. Vamos ler desde o verso 12 para ver a origem. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Aí está o segredo. Aí estava o filho com o pai. E foi o pai ele que conduziu o filho a enviar também os doces. Como o pai me enviou, assim também eu vos envio. O pai me enviou. Foi o pai que originou o movimento. E agora é o pai que continua movendo através do filho para agora o filho enviar a sua vez aos doze. Então diz aí, naqueles dias retirou-se para orar ao monte para fim de orar, passou a noite orando a Deus. Ah, agora sim. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu também o nome de apóstoles. Foi Cristo que deu o nome de apóstoles. E a palavra grega que significa a mesma coisa que enviados. Mas Cristo chamou aqueles 12 para andar com ele e então os chamou de apóstoles. Se vocês veem essa minha expressão nos outros lugares, como em Mateus, vamos para Mateus, depois para Marcos. Vamos lá em Mateus capítulo 10. Tínhamos lido acerca de que ele percorria ensinando, sarando, pregando. E então pediu que o Pai enviasse trabalhadores a sear, que nós temos que pedir. E ele mesmo passou a noite pedindo. Mas agora o Pai lhe mostrou quem ele tinha escolhido antes da fundação do mundo para esse propósito. Ainda que o diabo estava lá, também Deus tinha outro propósito com o diabo, não? E com Judas. Mas então disse aí, tendo chamado seus discípulos, né? É a continuação que ele começou a dizer que era preciso rogar para que o Senhor da Seara mandasse trabalhadores. E aqui Lucas disse que passou a noite em oração. E o outro dia começou esse detalhe, não conta Mateus, mas conta Lucas. E depois isso aparece também em Marcos, capítulo 3. Vocês podem ver em Marcos, capítulo 3, que fala da mesma coisa aí. Marcos capítulo 3, diz verso 13 e seguinte, depois subiu um monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, note, tudo começa por comunhão íntima com ele. Então designou 12 para estarem com ele, esse é o primeiro, e para os enviar a pregar. E tem outro verso, que agora esqueci o número, mas não esqueci o verso, que diz que ele começou a enviar eles de dois em dois. Começou a enviar. Por que não fala simplesmente enviou? Porque fala começou a enviar. Porque a pessoa tem que continuar sendo enviada. Porque não somente tem que ser dele, sino que tem que ser por ele. E para que seja por ele, a pessoa tem que estar em contínua dependência dele. Claro que ele se falou uma coisa, essa coisa já tem início. E seguramente vai ter continuidade. Mas para que essa continuidade seja verdadeira, a dependência do discípulo tem que permanecer. Não somente tem que ser dele, tem que ser por ele também. por Ele. Pessoa que quer trabalhar para Deus, não é suficiente que faz 50 anos o Senhor me diz que vai. Mas hoje também tem que dizer que vai. Ele começa a enviar. Mas se começa, continua. Ou seja, a dependência tem que sempre estar aí. Depender dele sempre. Para fazer aquele que ele preparou. Irmãos, sempre na Bíblia você vê que a obra de Deus se realizou com pessoas que ele enviou. Não importa como enviou. Não estamos falando que tem que ser da mesma forma que falou comigo, não apareceu um anjo assim e sá, e me disse assim e tal. Não estamos falando de formas. Nós estamos falando de quem tem que começar. Quem tem que fazer a primeira movimentação. Como é questão de Deus. Ele não tem que chamar a todo mundo igual. Quando você vai lá para o livro do Gênesis, e você encontra a história de José, hoje, a maioria de nós vemos a tipologia de Cristo em José. Mas quando José estava sofrendo todo aquele processo na vida dele, o que menos ele pensava era que Deus estava preparando ele para a obra de Deus. Mas quando já viu onde colocou Deus a ele, e viu seus irmãos com fome chegando a ele sem conhecer a ele, quando ele se revelou a seus irmãos, José falou uma palavra para eles e disse assim, que não ficaram preocupados, que ele não vai matar eles. Disse, Deus me enviou diante de vocês para a preservação de vida. Deus queria preservar a vida do seu povo Israel, através do qual ele adiantaria uns capítulos importantes da sua obra na terra. Mas Deus sabia o que aconteceria. Então Deus disse a José, Deus me enviou. Mas como foi enviado José? Não foi que apareceu um anjo, José, você vai para Egito evangelizar. Não foi assim. Foi enviado de uma maneira muito estranha. Deus agiu soberanamente sobre as circunstâncias da vida dele. Deus atrapou a ele em umas circunstâncias estranhas para ele. E levou a um lugar que ele nem pensava, nem gostaria ir. E passou umas experiências que ele nunca tinha escolhido. Mas Deus estava trabalhando nas circunstâncias de José. E depois José entendeu que todo aquele processo tinha sido a maneira de Deus enviar ele para Egito para a preservação de vida de muito povo. E José disse, Deus me enviou diante de vocês para a preservação de vida. Às vezes Deus pode falar, vai. Mas às vezes Ele te coloca numa circunstância, quando você está lá no meio, é como aconteceu com Esther. Esther estava lá, e Mardoqueu falou, oh, Esther, ó, Deus pode trazer libertação de outra maneira, mas quem sabe, Esther, se para esta hora você está aí? Isso foi o que descobriu Esther, que ela estava aí por arranjo de Deus. E que ela tinha que cooperar, se colocar nas mãos de Deus, morrer a si mesma, se colocar nas mãos de Deus, porque Deus tinha colocado ela para usar ela. Às vezes Deus envia você de uma maneira que você não imagina. Deus faz certos arranjos para que você descubra que você está aí para fazer isso. Que ninguém está na melhor situação de fazer isso aí nessa hora que você. Você tem que fazer isso. Ah, então ele pediu oração, jejuou, orou, mas teve que fazer. Arriscar a sua vida. José entendeu que Deus tinha enviado a ele. Porque às vezes Deus pode falar diretamente, pode falar através das circunstâncias. Pode falar através de um sonho. Temos na Bíblia muitos exemplos. Diz a Bíblia que de muitas maneiras e muitas vezes Deus falou aos pais, pelos profetas. Você vê, Moisés foi enviado, você vai. E ele fala, não, envia por um outro, não, você que vai. Moisés, você vai dizer, eu só me enviou. Ele tinha que dizer. E Deus fez a obra de redimir Israel de Egito. Deus que fez, mas enviou para representar a sua obra a Moisés. Aqui estávamos lembrando aquele canto de Isaías, me envia a mim. Quem irá por nós? Só a Trindade. Mas lá perto estava Isaías. Ah, estou, me envia a mim. Vem, vai, pois. E disse a este povo, Isaías foi enviado. Jeremias foi enviado. Antes de nascer, quando estavas no ventre de tua mãe, eu te di por profeta às nações. E Deus enviou a Jeremias. E Jeremias falou, Deus falou por Jeremias, de alguns que não foram enviados e que falavam ter sido enviados. Hoje em dia todo mundo fala, somos apóstolos. Hoje em dia tem muitos apóstolos. Mas se você vai analisar quais são as características dos verdadeiros enviados, temos que falar disso também. Não é dizer, Deus tem que ter tomado iniciativa, tem que sustentar-nos em tudo e tem que haver um fruto e um selo, um sinal de aprovação de Deus. Jeremias foi enviado. João Batista foi enviado. Eu envio o meu mensageiro diante de ti. Aquele que me enviou a batizar, ele me disse, aquele sobre quem vier descer o Espírito como corporalmente, aquele que batiza. E eu vi, eu estou dando testemunho, ele foi enviado. Houve um homem enviado de Deus. Todo tem que ter origem em Deus. Nascer da comunhão com Deus. Nascer dos arranjos de Deus na vida da pessoa. Você sabe, quando você é político, uno é político, uno faz aqui, os títeres vai movimentando circunstâncias, não estamos acostumados a organizar nossa vida politicamente, isso é política. Mas quando Deus organiza a sua vida, é outra coisa. Quando Deus que prepara, que toma iniciativa, que coloca você aí, você não pode sair. Eu quero que eu faça isso, mas vai ter que me ajudar, Senhor. Quem sou eu? Envia por outro, não, você que vai. Jeremias não queria ir, Jonas não queria ir, Jonas não queria ir, Moisés não queria ir, mas Deus queria. O assunto é, Deus quer, esse primeiro assunto. Deus quer, isso teve origem em Deus, foi o agir de Deus, você vê a mão de Deus, ainda que apareça com dor, como no caso de José, como no caso de Esther, que a mão de Deus organizou as circunstâncias dessa pessoa, e Deus colocou essa pessoa aí, que não foi ela mesma, que foi Deus. Isso é a obra de Deus na terra. Agora o Senhor Jesus vem depois de João, e o Senhor Jesus envia os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos tinham uma comissão especial que ninguém mais senão eles podiam ter. Eles tinham que ser testemunhas oculares do ministério público do Senhor Jesus. Da morte expiatória do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, quando Judas caiu daquele ofício de enviado, então foi preciso escolher dentre aqueles outros, possivelmente dentre os 70, ou outras pessoas que tivessem andado com Jesus. E um dos requisitos que estabeleceu Pedro lá no capítulo 1 de Atos, era que aquela pessoa que fosse ocupar o lugar de Judas entre os 12, tinha que ser alguém que tinha estado com eles, desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. Não poderia ser outra pessoa, porque a função dos doze, como fundamento da casa e da cidade de Deus, tinha que ser de testemunhas oculares. Eles tinham que falar o que viram, o que ouviram, o que palparam com as suas mãos. Isso que fala Pedro, e o que fala João. O que viram nossos olhos, ouviram nossos ouvidos, apalparam nossas mãos. Isso vos anunciamos. O testemunho dos doze apóstolos era de fundamento. Ninguém poderia colocar outro fundamento. Eles viram. Eles tinham que ter visto, ouvido, palpado todo o ministério público de Jesus Cristo, desde João Batista, que é o princípio do Evangelho, como diz Marcos, até que foi tomado dentre nós ao céu, dizia Pedro, ou seja, até a ascensão. Os doze apóstolos tinham que ser pessoas, testemunhas oculares, que viram com seus próprios olhos sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Ele escolheu esses doze. Já os escolheu antes dele morrer e ressuscitar. Eles são chamados apóstolos do Cordeiro. Tinham que estar com ele, ir com ele. Depois ele escolheu outros 70. Diz Lucas, capítulo 10, que ele enviou outros 70, porque você lembra que Israel tinha 12 tribos. Mas a obra de Deus não é somente para Israel. Quando você vai no capítulo 10 de Gênesis, onde aparece a tábua das nações, se você faz a conta dos filhos e netos de Sem, Cam e Jafet, que são os três filhos de Noé, se você faz a conta daqueles filhos destes três filhos de Noé e os netos dele que aparecem na tábua das nações, de onde se espalharam por toda a terra os homens, você vai encontrar que são 70 pessoas. Você pode contar os filhos de Jafé, um por um, os filhos dos filhos, os netos, depois o de Cam, por fim os de Sem. 70. E o Senhor também escolheu 70, porque o Senhor não somente está pensando em Israel. Primeiramente, ele vai começar por Israel. Mas depois ele vai continuar até o último da terra. Jerusalém primeiro, Judeia, Samaria, até o final do mundo. Então, esses 70 mostram que a missão do Senhor é para toda a terra. E diz a Bíblia que também aqueles 70 foram enviados. E se você vê a raiz do verbo, também é apostelo. Nestes tempos, tem havido muita discussão acerca do assunto de apóstolos. E por isso preciso ir bem devagar aqui para não confundir as coisas. Mas, amados, quando você faz um seguimento já não das doutrinas atuais, vamos deixar isso lá fora, vamos só estudar o próprio Novo Testamento. Será que os doze apóstolos são os únicos em ser chamados de apóstolos na Bíblia? Acaso Paulo era dos doze? Não era, mas era apóstolo. Bernabé é chamado apóstolo, porque também na Bíblia aparecem os apóstolos do Espírito Santo, que são do Cristo ascendido. Os doze apóstolos tinham uma função que ninguém pode repetir, ninguém pode mudar. Os mormons pensam que morre um, vem outro, morre outro, vem outro, morre outro e vem outro. Não é assim. Porque já no século de José Smith para cá, quem vai ser testemunha do ministério público de Cristo desde o batismo de João até a ascensão? Ninguém. Para ser dos doze, Os doze são chamados assim, os doze, ninguém pode reemplaçar, mudar, continuar os doze. Não há sucessão dos doze, os doze são fundamento. Os doze somente eram eles, não tem mais apóstoles como os doze. Com a função dos doze não tem mais. Mas se tem outras pessoas que o Espírito Santo, no Novo Testamento, fala que também são enviados por Deus. E os missionários que são de Deus devem conhecer isto. Conhecer qual é a função dos apóstolos e do Espírito Santo para edificar o corpo. Então, aqueles apóstolos que aparecem em Efésios 4 e em outros lugares, se você vê o contexto, leia comigo o contexto. Vamos, Efésios, por favor. Você não tem que comer cru que eu estou falando, hein? Agora tem que colocar as pilas, hein? Tem que colocar a antena a ver se estou falando da Bíblia ou não. Efésios, capítulo 4. Disse desde o verso 10. Aquele que desceu, esse é o Filho de Deus, que estava com Deus e se fez homem, se fez carne, morreu, desceu às partes mais baixas da terra, que era o Hades e o Tártaro. Aquele que desceu do céu para a terra, da terra para o Hades e o Tártaro, ressuscitou e ascendeu. Então disse verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, outra versão diz, constituiu, a palavra exata no grego é edoken, deu. O Cristo que desceu e ascendeu para encher tudo. Ou seja, é o mesmo Cristo que anduvo lá em Israel, na Jerusalém, mas aqui está falando que depois da morte, depois da sepultura, depois que passou pelo Hades, minha alma não ficará lá, que foi ao Tártaro e pregou os espíritos que estavam em prisões, que tinham pecado nos dias de Noé, aqueles espíritos, filhos de Deus que tomaram mulher, foi e pregou lá no Tártaro. Depois ressuscitou, apareceu 40 dias aos apóstolos, aos 12, e depois ascendeu à destra do Pai. Agora, a partir da ascensão, ele, até edificar a plenitude do seu corpo, ele dá à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Até quando? Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Temer o contexto de Efésios capítulo 4, vem falando da ascensão, e disse, aquele que desceu, verso 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os seus para encher todas essas coisas, e ele mesmo concedeu, ele mesmo, o Cristo ascendido, deu à igreja, concedeu, deu, e do quem? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que, a frase continua, tem que pegar toda a frase, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Eles não falam para seguir eles. Eles mostram a verdade. Eles seguem a verdade e mostram a verdade para seguir a verdade em amor. Não eles, a verdade. Os que virem seguir a eles, esses são falsos. Aquele que fala pela sua própria conta, sua própria glória busca, falou Jesus. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é fiel e verdadeiro. Aquele que é enviado por Deus nunca vai levar as pessoas a si mesmo. Tem que levar as pessoas à verdade. Tem que conduzir as pessoas a Cristo, que conheçam Cristo, que dependam de Cristo, que vivam por Cristo e tiram a mão. Há uma diferença. Mas, amados, a Bíblia diz que o Cristo ascendido, depois da morte, depois do viagem por ultratumba, depois da ressurreição e depois da ascensão, tem estado dando à igreja, ele deu à igreja enviados, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é para quê? Para aperfeiçoar os santos. Agora o trabalho é diferente dos doze. Os doze tinham que dar testemunho ocular. Mas estes têm que edificar, aperfeiçoar os santos. Tem que edificar a igreja para a edificação do corpo. E uma edificação até quando? Até que tudo cheguemos à unidade da fé, da epignose, do pleno conhecimento de Cristo. A fé e conhecimento do Filho de Deus. A estatura do varão perfeito. Ou seja, os doze apóstolos foram um fundamento. E Paulo começou como apóstolo para os gentios. Mas ao longo da história da igreja, os santos têm que ser aperfeiçoados. E os santos têm que edificar o corpo de Cristo. E os santos e o corpo têm que chegar à estatura plena de Cristo. E até que isso aconteça, o Cristo ascendido que está governando, ele está enviando pessoas. E algumas dessas pessoas são chamadas de apóstolos, ou seja, enviados. Eu posso fazer uma lista, pelo menos de mais de uma mão, de apóstolos que não pertencem aos doze que estão na Bíblia. Que são estes outros. Vamos ao primeiro. Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versos 18 e 19. Já falta poucos minutos. Graças, tenho 5 minutinhos, vamos correr. Ou se não amanhã, não vou poder terminar. Vamos rápido. Gálatas 2,19. Diz aí, desde 18, decorridos, está falando Paulo, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstoles, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Dos 12 apóstoles era Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Mas aqui fala, não vi a outro apóstolo, senão o único apóstolo que vi. É como se dissesse de outra maneira. Não vi nenhum outro dos apóstoles, senão a exceção, como disse. A exceção, o único apóstolo que vi foi Tiago, o irmão do Senhor. Este Tiago é Tiago o justo, dos irmãos carnais de Jesus que aparecem em Mateus e Marcos, que eram Tiago justo, José, Judas Tadeu Leveu, que era dos 12, e Simeão, que substituiu Judas, Tiago justo quando foi matado em Jerusalém. Aqui, esta maneira de falar Paulo, é como se Paulo considerasse um apóstolo, mas não dos 12, porque Tiago justo não era dos 12. Vamos a Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, e depois 14. Diz aí, Verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, enquanto estavam neste tempo, na Antioquia, havia 5 irmãos maduros que serviam na igreja da cidade da Antioquia como profetas e mestres. Os nomes deles aparecem aqui. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo, separai-me agora, por isso Paulo, quando começa Romano, diz, separado para o Evangelho, chamado apóstolo, não de homens, nem por homens. Este foi o início do apostolado de Paulo. Foi eleito antes da fundação do mundo. Também separado como Jeremias, desde o ventre da mãe. Mas, quando foi enviado e é chamado apóstolo, é a partir daqui. Então, até aqui ele era chamado de profeta e mestre, porque isso era o que ele era. Profeta e mestre. Mas foi enviado pelo Espírito Santo. Então diz verso 4, enviados, pois, enviados, apostelos, pelo Espírito Santo. Então chegamos agora ao capítulo 14, e no verso 4 diz assim, mas dividiu-se o povo quando chegaram em Icônio, dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Quem são estes apóstolos? Pablo e Bernabé. E no verso 14, do mesmo capítulo 14, diz, porém, ouvindo isto, os apóstolos Bernabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Agora, o Espírito Santo está chamando também a Bernabé e a Paulo de apóstolos. Apóstolos enviados pelo Espírito Santo. Desde o Cristo ascendido. Para edificar o corpo de Cristo. O Espírito Santo chamou de apóstolos. Não são dos 12? Não foram testemunhos oculares? Essa é a função exclusiva dos 12. Mas além dos 12 tem os edificadores do corpo. Dados à igreja a partir do Cristo ascendido. Pelo Espírito Santo. Vamos a Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Já vamos encontrar outros dois. Romanos 16. Capítulo 7. Saudai Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiro de prisões, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Antes que Paulo fosse crente, ele tinha parentes que serviam a Deus, que eram estes que foram mencionados aqui, Andrônico e Júnias. Eram parentes de Paulo, eram cristãos antes de Paulo, eram notáveis entre os apóstolos, não eram dos 12, mas eram notáveis entre os apóstolos. Entre estes apóstolos, entre os quais Andrônico e Júnias, parentes de Paulo, que seguramente intercediam pela salvação de Paulo, que até foram companheiros de prisões de Paulo também, são chamados notáveis entre os apóstolos. Alguno pode dizer, bom, pode ser pessoas que entre os outros apóstolos consideravam notáveis. Ok, pode ser outro exegese. Não vou fazer briga por isso. Mencionei as duas interpretações. Mas eu me inclino a pensar que pela maneira normal que o Novo Testamento menciona estas pessoas que têm esse trabalho missionário, enviados por Deus para edificar o corpo, não é para ser testemunho da morte de Cristo e ressurreição, como se tivessem visto, mas também tem que pregar isso. Vamos ver outros. Já chevamos 5. Mas vamos passar a outra mão. Já vou terminar. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Quero terminar hoje para não ter que falar isso amanhã. Amém? Porque temos pouco tempo e muita coisa a considerar. Mas quero que você considere estes versos. Porque a plenitude do ministério de Cristo está na igreja. E há irmãos que, por não saber isto com clareza na Bíblia, não estão exercitando todo o seu ministério, somente um pedacinho. E é necessário que eles conheçam o que a Bíblia fala desta parte, para que assumam quando eles saibam que eles estão para isso. Então diz aí, Coríntios 4, disse, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. E aí começa a falar e falar e falar, e chega no verso 6 e diz, estas coisas, irmão, ou seja, o que falou até aqui, diz, estas coisas, irmãos, apliquei afiguradamente a mim mesmo e a Apolo. Então aqui, neste passagem, ele está tendo em conta duas pessoas, ele e Apolo. E pensando nele e Apolo, porque a igreja em Corinto estava dividida por apóstolos, uns diziam que eram de Pedro, outros diziam que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, outros pensavam que só eles eram de Cristo, mas todos eram de Cristo. Mas diz aqui, por vossa causa, para que por nosso exemplo, nosso é de Paulo e Apolo, aprendais, isto é, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorvevesse a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenha recebido? Se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Porque uns falam, não, eu acho melhor Apolo, eu gosto mais Apolo que Paulo. Mas que é Paulo, que é Apolo? É a mesma coisa, é o mesmo corpo. É o que ele está falando. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, oxalá reinasses para que também nós viéssemos reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Se toma esse verso, esse nós isolado, você pode pensar que se refere somente aos doze e a Paulo. Mas se você toma ele no contexto da passagem, ele vem falando de Paulo e Apolos, nós apóstoles. E com Apolos andava Cenas, intérprete da lei, formando uma equipe, trabalhando também na obra de Deus. Não sei se você quer passar na outra mão com Apolos ou fica com os 5 da mão. Mas vamos um outro. Vou terminar. Já vou terminar. Primeiros Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 1, primeiramente, disse, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, quem está escrevendo esta carta? Não sou Paulo, é Paulo, Silvano e Timóteo. Toda a carta é em plural. Disse, damos sempre graças, verso 3, viu? Verso 3, recordando-nos, luego chega nosso evangelho, verso 5, verso 6, vos tornais imitadores nossos e do Senhor, e aí continua falando assim, e chegamos no capítulo 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, essa nossa estada de Paulo, Silvano e Timóteo. Mas apesar de ser maltratados, ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos quem estiveram Paulo, Silvano e Timóteo. Verso 4. Acho que este verso 4 nenhum calvinista seria capaz de falar. Mas Paulo não era calvinista, parece, quando falou desta maneira. Ele falou, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Que neste plural falamos? Paulo, Silvano e Timóteo. Não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova nossos corações. De quem? De Paulo, Silvano e Timóteo. A verdade é que nunca usamos quem? Paulo, Silvano e Timóteo. De linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus visto e testemunha. Também jamais andamos buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Embora, escuta, pudéssemos, como enviados de Cristo, a palavra no grego é apóstolos, do mesmo jeito. Apóstolos é a palavra no grego. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, como apóstolos de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis para vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Quem são estes que falam aqui, que são chamados por Paulo, sem usar nenhum temor, usar a palavra apóstolos, também para incluir Silvano e Timóteo com ele? Estes enviados de Cristo, no grego apóstolos de Cristo, Paulo com Silvano, com Timóteo. Foram chamados assim. Lá em Apocalipse, diz o Senhor que Ele tem a favor da igreja em Éfeso, que provou os que dizem ser apóstolos e não são. Ou seja, tem pessoas que não andam com Deus, nem foram comissionadas por Deus, nem sua vida é um arranjo de Deus, mas que saem por si mesmos e tomam o título de apóstolos sem ser. E a igreja tem a responsabilidade de provar os que dizem ser apóstolos. E quando a igreja em Éfeso provou os que diziam ser e não eram, o Senhor aprovou essa atitude da igreja de provar. Se diz que é, tem que provar. Mas se somente foram os doze, não tem que provar. Somente mostrar a lista dos doze. Você não está nesta lista, você não é. Mas já não existia nenhum deles. O único que sobrevivia era João. Ah, você não é João, então você não é apóstolo. Mas como tinha que provar se eram ou não apóstolos? Porque havia outras pessoas enviadas por Deus a edificar o corpo. Hoje em dia são chamados de missionários, que têm missão ou comissão por Deus. E por isso, no Apocalipse 18, e termino, Deus disse que Ele julgou e pede aos apóstolos do tempo do juízo da Babilônia que se regozijem porque Deus julgou a causa deles, apóstolos, profetas, santos de Deus, julgou a causa deles em Babilônia. Mas o juízo de Babilônia não era na igreja primitiva, é na última taça que é o juízo da Babilônia. E aí, no Apocalipse 18, Deus pide aos apóstolos desse tempo se alegrar, porque Deus julgou a causa deles, castigando Babilônia. Claro que também podem estar na glória. Essa pode ser outra interpretação válida também. Você pode tirar uma exceção se quiser. Mas Paulo, o João não foi muito cuidadoso para não interpretar mal. Ele deixou assim. Então, amados, a obra de Deus se realiza com iniciativa de Deus, com pessoas que Deus envia, que Deus chama para andar com Ele, que Ele trata e que Ele faz arranjo na vida dEle para agir. Bom, por causa do tempo, vamos parar aqui. Vamos orar, vou precisar das orações. Vamos orar. Padre, em nome de Cristo, estamos fazendo este seguimento na Tua palavra, procurando ver o que ela fala, como o Espírito falou no Novo Testamento, queremos ver o significado disto, queremos ver o alcance destas coisas. Queremos, Senhor, que a medida do ministério seja preenchida pelos teus ungidos, para que eles saibam a plenitude da sua tarefa e a tua obra avance. Encomendamos tudo isto que examinamos esta noite, tudo aquilo que fosse do homem, livra-nos dele, mas aquilo que fosse da tua palavra e do teu Espírito, confirma em nossos corações e nos guarda em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Thank you.
Thank you.